Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709. 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Estamos começando o programa Opinião com os debatedores da Pan, Adrilli Jorge, Fábio Piperno. Muito boa tarde, senhores.
Boa tarde, senhores.
Vamos aos... Boa tarde, William. Boa tarde, Adrilli. Bom visual, hein?
Ele hoje jogou um gel, colocou o cabelo para trás.
Crânio brilhando com a massa encefálica enorme.
Ele falou que hoje estava muito tenso em função da pauta de hoje e ele precisou, então, se preparar.
Tirar os cabelos revoltos.
Então vamos, senhores, aos destaques. Ex-presidente da República e líder das pesquisas eleitorais para 2022, Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que não tem nenhum problema em fazer uma chapa com Geraldo Alckmin para ganhar as eleições. Adrilli Jorge.
Olha, o Lula é um gênio do mal e um gênio brilhante, estrategicamente falando, né? Eventualmente, o homem faz, de um lado, a possibilidade de um aceno, de um ajuntamento entre antigos adversários, ele e Alckmin, ele e um ex-tucano, contra o inimigo comum da nação, o genocida, o assassino, o ditador Bolsonaro. Por outro, se eventualmente a aliança entre ele e Alckmin não frutificar, o que pode ser inclusive vontade do próprio Lula, você destrói potencialmente a carreira e a dignidade do Geraldo Alckmin com a anuência do próprio Alckmin, que vendeu sua alma ao demônio. Ou seja, os conservadores não vão querer votar num homem que se fez de capacho por possibilidade de ânsia de poder para ser vice do homem que é o maior criminoso, o maior corrupto da história da República nesse momento. Então ele amarra essas duas pontas, estabelece essa narrativa contra o falso genocida, ele que é um verdadeiro criminoso e eventualmente tem a anuência total e absoluta e restrita de todo o séquito do seu partido, tem a anuência total e absoluta de todo o séquito de políticos fisiologistas do PSD, do PSB, de todo o centro-esquerda brasileira que está ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva e que projeta em Bolsonaro um homem que foi alijado do seu poder por causa da pandemia e por causa de prefeitos, governadores e juízes isolacionistas que trancaram as potencialidades de um crescimento econômico e Lula já coloca na debita, na conta de Bolsonaro esse debacle econômico fruto do isolacionismo que ele também, Luiz Inácio Lula, apoiou e agora tira a Alckmin da jogada do governo de São Paulo, abre espaço, o que ainda é um espaço árido, para a possibilidade da candidatura de Fernando Haddad se colocar como potencial candidato ao governo do Estado de São Paulo, sem um grande conservador, porque Tarcísio Gomes de Freitas, que parece ser o melhor ministro de Bolsonaro, ainda é pouquíssimo conhecido e não é um homem paulista e não se sabe ao certo da sua ascensão ao governo do Estado de São Paulo. Então, Lula articulou direitinho, colocou os pontos com a anuência de Geraldo Alckmin, que vendeu a alma para o diabo, mas o diabo ainda não sabe sequer a alma de Alckmin.
Independente dessa fala do Adrilli em relação ao diabo, enfim, essas coisas todas, ô Piperno, eu queria saber o seguinte, você acha que a chapa Lula e Alckmin é a chapa para ganhar a eleição?
O Adrilli falou tanto em diabo, tal, que realmente eu imagino que ele tenha chegado a conclusões infernais. Aliás, eu ia dizer até que o gel aduba a inteligência de Adriles Jorge, mas eu vou discordar de tanta coisa que ele falou que eu vou até retirar esse elogio que eu ia fazer. O fato é o seguinte, né? É claro que, obviamente, é uma chapa em que promove aí uma relação ganha-ganha. Lula depende, Lula precisa, aliás, mais do que isso, né? Lula gostaria de ter realmente um nome de um outro espectro político fazendo parte da sua chapa e alguém com a estatura de Geraldo Alckmin, de fato, seria o nome ideal. Já disse aqui em outras vezes que o PT venceu 4 eleições para presidente da República, sempre tendo como companheiros de chapa políticos de um outro lado aí do pensamento político, né? Como, por exemplo, José de Alencar com Lula, depois Michel Temer com Dilma. E quando o PT teve como vices homens de esquerda, homens e mulheres, no caso aí de Manuela Dávila, acabou se dando mal. Então, é claro que essa é, sem dúvida nenhuma, a chapa dos sonhos de Lula. Não tem nada de uma coisa maquiavélica que tem um duplo sentido de tanto usar Alckmin como depois desgastá-lo e jogá-lo às traças. Não é isso. Lula quer, de fato, contar com o Geraldo Alckmin, mas para isso, inclusive, vai ter... Olha lá que vai ter. Ele vai passar a conviver, sim, com resistências dentro do seu partido e da sua base política. Ontem, a gente falou aqui sobre as objeções que Rui Falcão fez em relação a essa chapa. E ontem, inclusive, Guilherme Boulos também foi no mesmo caminho. Ele que se declarou, claro, um aliado de Lula na eleição para presidente, mas alguém que faz duras ressalvas em relação a Geraldo Alckmin, levantando, inclusive, a história da invasão do Pinheirão.
Essa declaração do Lula, ela aconteceu durante uma conversa com representantes de veículos digitais simpáticos à ideologia da esquerda, do PT ou do Lula. Eu quero saber, a chapa Lula e Alckmin é uma chapa de esquerda?
É uma chapa de centro-esquerda. Ela é a consolidação daquilo que eu sempre falo aqui, daquele teatro de tesouras. O PSDB está no nome, querido Pipé, no nome. Um partido social-democrata é essencialmente um partido de centro-esquerda, que olha bem para a liberdade econômica, mas faz olhos moucos para a possibilidade de uma liberdade maior, como no caso da pandemia. João Dória não é um homem de esquerda, mas trancou as potencialidades de trabalho aqui no governo de São Paulo por causa de pretensa segurança. Essa é uma política de esquerda, essa segurança excessiva de uma segurança sanitária. Agora, o Pipero está normalizando uma coisa que não é normal. Eu não vou aceitar normalizar a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, um homem que é um ex-presidiário condenado em 3 instâncias por uma dezena de juízes. E é nesse sentido, quando a Dilma fez aliança com Michel Temer, quando o Lula fez aliança com o Zé de Alencar, ainda não havia todas as denúncias, de mensalões, de petrolões, de desvio de verbas. O Lula ainda não tinha sido condenado e preso. E Alckmin não tinha, na verdade, feito duras críticas ao corrupto Lula, chamando pelo que ele é. De corrupto. Então, não é uma aliança normal. É a aliança, infelizmente, de um homem que apaga seu passado, apaga seu caráter, em nome da premissa de poder de ser potencialmente vice-presidente da República, quando ele estaria candidato quase certo ao governo de São Paulo, em nome da premissa de um poder maior. Então, é sim. É uma metáfora para a esquizdrúxula, é uma venda de um homem que vende seu caráter para a premissa de poder. Então, é uma venda ao diabo mesmo, Piperno.
Então, o Piperno, na verdade, o Adriles não reconhece essa chapa.
Não reconheço.
Não, você acabou falando...
A venda de um homem comum ao capeta em nome do poder. A chapa pode sair e pode se sagrar vencedora, sim. Porque o povo pode ser enganado por esses dois.
Não, o povo...
Não, o povo eu não entendi. Não, por favor, conclua. O povo...
O povo pode ser enganado por essa chapa, porque o povo relativizou o princípio da corrupção, meu caro William. Por quê? O povo compara, exatamente com a ajuda e a anuência da grande mídia e dos próprios candidatos de terceira via, compara mensalões de dezenas de bilhões de reais, petrolões de dezenas de bilhões de reais, com a rachadinha, a suposta rachadinha do Flávio Bolsonaro em 1900 e bolinha, com a potencial leniência do Bolsonaro por não defender a Lava Jato, ou por uma, sei lá, venda de vacina que nunca foi consumada. Não há um único ato de corrupção no governo Bolsonaro. Isso é que é concreto. Mas pela narrativa da mídia, parece que Lula e Bolsonaro são a mesma coisa em termos de corrupção. Essa narrativa e essa comparação esdrúxula, essa falta de proporção inocula na cabeça cabeça do povo que Lula, que teve um sucesso econômico graças à bolha de crescimento nos anos 2000, é um homem que fez bem ao povo. E Bolsonaro, dentro da perspectiva da pandemia, que alijou os brasileiros de trabalharem, fez um péssimo governo. Então, essa comparação é esdrúxula e ela é muito, infelizmente, favorável à mentira falaciosa de Luiz Inácio Lula da Silva.
Você acha que a gente ainda tem a cultura no nosso país daquela frase do rouba, mas faz?
Eu quero dizer para você, William, que antes disso, o povo tem sim na memória e ele faz essa comparação dos tempos em que as pessoas mais humildes, as pessoas com, que hoje estão aí, enfim, engordando aí esse grupo de 13 milhões de desempregados, essas pessoas, boa parte delas, nos tempos de Lula, principalmente, né, entre 2003 e 2010, essas pessoas, por exemplo, se alimentavam, comiam churrasco. Hoje, elas, muitas delas procuram aí restos de ossos com carnes aí nos lixos. Então, essa é uma diferença, assim, muito sensível entre aquele período e essa. Hoje, por exemplo, William, na capa de um dos grandes jornais de São Paulo, tem lá um manifestante segurando um quadro lá. 2018, Brasil, oitava economia do mundo. 2022, Brasil de Paulo Guedes, 12ª economia do mundo. Ora, a pandemia foi para todo mundo, inclusive para essas quatro economias que se tornaram maiores do que a economia brasileira. Ou seja, o Brasil piorou também em relação ao resto do mundo. É muito diferente do que aconteceu naquele período, especialmente no período Lula, até 2010, quando o Brasil, inclusive, superou e com, digamos, bastante folga em relação até mesmo outros países importantes, os efeitos perversos da crise lá nos subprimes em 2008. Ou será que a gente vai dizer que no período Lula o mundo foi só bonança? O mundo viveu, atravessou uma crise financeira muito rigorosa.
No governo Lula, não, senhor.
No governo Lula, sim, senhor.
Não, senhor.
De quando é a crise do subprime, Adriles?
É de 2008. O Lula falou que era marola. O próprio Lula falou que era marola. Isso.
A Europa quebrou, os Estados Unidos quebraram.
Pelo amor
quebraram,
de Deus. Foi no final do governo Lula.
Foi
no final do governo Lula.
2008.
Vamos lá.
2008.
Vamos lá,
Pipé. No segundo ano.
No final do governo Lula, não, senhor, que o Lula pera, chamou de marola.
Vamos, não.
Marola.
Vamos estabelecer
marolinha.
A verdade. Vamos estabelecer a verdade.
Vai lá.
Subprime foi em 2008. 2008
crise.
Era o segundo
a crise
ano.
Que afetou muito mais os Estados Unidos e o mercado financeiro dos Estados Unidos.
Isso.
A questão do MEI.
Afetou, Estados
afetou
Unidos,
muito mais que o Brasil.
Quebrou muita gente na Europa.
Nada.
Inclusive quase quebrou a gente. Agora, o Brasil passou, graças às políticas corretas
feitas
naquele momento.
A questão que o Pipeno coloca é muito simples. Ele repete, ipsis literis, o discurso eleitoral de Luiz Inácio Lula da Silva. De fato, o Brasil cresceu mais que no período da pandemia, porque na pandemia as pessoas, mais uma vez, foram alijadas da possibilidade de trabalho.
Cresceu menos.
O governo foi alijado da potencialidade de estabelecer um princípio de privatização, de reformas estruturantes que poderiam dar aso a que a economia voasse. O governo Lula, eu vou explicar de novo, cresceu por causa do aumento do preço das commodities, por causa da expansão chinesa, por causa das políticas fiscais absolutamente rigorosas de Fernando Henrique Cardoso, que deram um amplo cenário para que o Brasil crescesse e a América Latina crescesse e o mundo crescesse também por causa dessa bolha expansionista. Isso. Essa bolha que foi feita através de um crescimento não em infraestrutura, mas um crescimento através do consumo, que Lula aproveitou e surfou nessa onda até que veio o governo da Dilma e essa bolha estourou e o Brasil mergulhou num amplo fosso econômico novamente, no governo Dilma e no governo Temer. O Bolsonaro tentou reaver a possibilidade de fazer um governo liberal e a pandemia esteve no caminho, o isolacionismo esteve no caminho e ceifou todas as possibilidades liberais. Então, fazer uma comparação entre o Brasil, que havia, que estava dentro inserido de uma expansão econômica global, e o Brasil, que está dentro de um contexto de fosso econômico, de retração da economia global também, por causa da pandemia, é completamente leviano. E essa leviandade do discurso do Lula e essa leviandade do seu discurso, Fábio Piperno, infelizmente, pode enganar o povo, porque o povo não quer saber de quem é a culpa da crise econômica. O povo realmente vai relembrar dos bons tempos do Lula, em que ele roubava a nação, colocava dinheiro no bolso de corruptos e, eventualmente, tirava dinheiro do povo e distribuía migalhas. É esse tipo de falácia que pode, sim, eleger o maior corrupto da história da República.
Eu posso pontuar, senhores, por favor. Nós tivemos a crise da subprime. Ela começa em 2017, no ano de 2017, mas ela tem o seu ápice em setembro de 2008, com a quebra da falência do
Leandro. Mas não afetou o Brasil praticamente em nada.
Então, eu quero dizer
o Fernando Henrique teve os tigres aviados, teve uma dúzia de crises que
essa
ele enfrentou.
Essa crise do subprimes foi a maior crise do capitalismo em mais de 20 anos. Quase quebra a economia americana. Por exemplo, a GM era uma empresa que foi um símbolo desse momento de devastação, inclusive de muitos, de milhões de empregos. Colocou a Europa de joelhos naquele momento e, felizmente, o Brasil passou muito bem por todo esse vendaval. Então, foi uma crise que começou em 2007 e se arrastou por muitos anos. Inclusive, foi uma crise que acabou derrubando até mesmo o Partido Republicano
que
lá nos Estados Unidos.
Vamos lá.
O Brasil passou muito bem. Outra coisa, é uma falácia e é uma leviandade ignorar o fato de que, nesse ciclo de pandemia, o Brasil piorou mais do que os outros. Repito,
não é verdade,
o Brasil,
não é
em
verdade.
2018,
os Estados Unidos teve a maior inflação em 40 anos.
O
Brasil, Argentina teve uma inflação de 50%
em 2018. Era a oitava economia do mundo.
Por causa
hoje,
da pandemia,
o Brasil em 2022, o Brasil,
por
ou seja, o Brasil perdeu 4 posições.
Porque não,
quer dizer, não teve pandemia para
do governo Bolsonaro.
A leviandade desse discurso de uma nota só
é que não, governadores e juízes
que ignoram
a possibilidade de trabalho do
quatro
brasileiro.
Quatro países tomaram posição do Brasil dos maiores.
Deixa eu falar.
Então não teve pandemia para esses quatro.
Teve isolacionismo.
O Brasil
que
piorou quatro posições
econômico.
Entre as maiores economias do mundo.
E essa piora vem desde o governo Dilma, meu querido.
Essas quatro economias cresceram mais do que o Brasil.
Presta atenção. Cada vez, por favor.
Vamos lá.
Do que esse país de recessão, esse país do nefasto.
Pepe, eu sei que você não é um homem digno que não vai mentir nem para si mesmo. Existiu essa crise econômica, dessa bolha de crescimento econômico, desde o governo Dilma, passando pelo governo Temer. Em um ano de primeiro governo do Bolsonaro, não dá para rearranjar o país de maneira estruturante. No segundo ano, já veio a pandemia, já veio o isolamento e o Brasil entrou num fosso de decrescimento econômico por causa da pandemia. Ou seja, o governo Bolsonaro foi ceifado desde a raiz, Pepe. É
leviano
você dizer que
vou
é responsabilidade do governo Bolsonaro para que a economia cresça.
Atenção, senhores.
É de prefeito, governador.
Vocês estão falando um em cima do outro. Virou uma grande gritaria. Um de cada vez.
Você ignorar uma coisa. Se o Brasil caiu 4 posições entre as maiores economias do mundo.
Mas não caiu em um ano,
é que o Brasil, de 2018 para cá, ou seja, no governo Bolsonaro, o Brasil piorou 4 posições no ranking.
A inflação é menos ruim do que a Argentina.
Ou seja,
o crescimento negativo
pioramos 4 posições.
Que todos os
isso
países
quer
da,
dizer
da Europa Ocidental,
para 4 países, pelo menos, os efeitos da pandemia não foram tão perversos como para cá, como para nós. Se o Brasil piorou.
O Brasil cresceu mais no ano de pandemia que a maioria dos países da União Europeia. Isso é fato. O Brasil teve uma estimativa de 10 pontos. O Brasil teve uma estimativa de 10 pontos negativos previstos pelo FMI, teve 4 pontos negativos e tem a premissa de 1 ponto positivo para crescer no ano que vem. É muito para sair do fosso que a gente tem, que foi jogado por prefeitos, governadores do nosso país, para sair do fosso econômico jogado pela presidenta Dilma, que colocou esse crescimento de bolha de consumo e que fez o maior esquema de corrupção junto com o Lula, que pegou o dinheiro de empresários, colocou no bolso de deputados e tirou do povo e distribuiu migalhas para o povo.
Bolsonaro, o Brasil perdeu 4 posições no ranking das maiores economias do mundo. Não, não, senhor.
Já te desmenti, senhor.
Mentira sua.
Já te desmenti.
Brasil em 2018.
Responsabilidade direta do governo Lula, Dilma e Michel Temer. Em um ano você não faz a economia crescer nem na Inglaterra, nem igual a nenhum, pelo amor de Deus, Pepe.
Em 2018, o Brasil era a 8ª economia.
Vem de uma crise anterior.
Hoje o Brasil é a 12ª.
Ah, não, não vou repetir.
Deixa eu explicar uma coisa aos senhores. O nosso telespectador, ele está a 1,5 metros, aproximadamente, da gente. Quando os senhores começam a discutir dessa forma, nada contra, mas a gente tem que pensar na pessoa que está assistindo a gente. Então, um falando em cima do outro, fica embolado, a pessoa em casa nem consegue ouvir. Então, assim, vamos respirar. Eu vou trazer um outro tema que eu acho que é importante, já que os senhores tocaram em Lula, na eleição, Bolsonaro. Ele tem 11 ministros que vão sair como candidato. Já começa a falar que não, inclusive ele fala que não deve enfrentar dificuldade para se reeleger ao Palácio do Planalto. Esses ministros vão funcionar como a figura do cabo eleitoral de Bolsonaro em pelo menos 11 pontos diferentes, apresentando o que Bolsonaro fez de positivo durante a sua gestão, Adriles.
Eu acho que sim. Eu acho que Bolsonaro precisa, sobretudo, e ele amadureceu nesse sentido, ele tentou governar diretamente para o povo, por pressão popular, porque ele se contrapunha a um centrão fisiológico que sempre dominou o país, com esse país que precisa de uma reforma política, e você dividisse entre 30 partidos, você ter que dar quinhões do governo, fatias do governo, às vezes para pessoas eventualmente incompetentes, que querem apenas nacos do poder, é praticamente impossível governar. Pelo menos Bolsonaro ceifou a possibilidade de corrupção e não irriga bolsos de deputados e partidos como Lula fazia, dando suborno, tirando dinheiro do povo para dar dinheiro para graúnas, para aves graúnas dentro da política. Então, o que ele precisa é sedimentar, para além de consolidação da sua vitória pessoal, sedimentar uma base de apoio. Se você não muda a estrutura do Congresso, você não muda um país. Então, você tem que, primeiro, eleger o maior número de senadores possíveis. E os senadores eleitos, possivelmente, eles podem ser uma frente de combate aos desmandos do Supremo Tribunal Federal, que é outro problema da falta de reforma política brasileira. O Supremo hoje manda mais, a gente já discutiu várias vezes, eles cerceiam os poderes do presidente, atropelam os poderes do Congresso, porque o Congresso é atrelado, cheio de processos, as pessoas cedem às vontades, aos caprichos, aos desmandos do Supremo Tribunal Federal. Então ele tem que sedimentar gente muito boa dentro do Senado, que vai ter um terço renovado, e dentro do Congresso Nacional. Não basta você votar em Jair Bolsonaro, você que é bolsonarista, tem que votar em alguém alinhado ideologicamente com ele. Então, esses ministros que saem pré-candidatos, ministros como Tarcísio ou outros que podem se candidatar ao parlamento, são de extrema validade dentro do Senado, dentro do Legislativo, para que possam sedimentar uma base segura para que o Bolsonaro tenha um princípio mínimo de governabilidade, que hoje ele não tem no
Bolsonaro,
país.
Bolsonaro, principalmente na atuação econômica, né? Sua gestão econômica. Bolsonaro reduziu de 29 para 22 ministérios, ele criou o decreto, né, que extinguiu 21 mil cargos e comissões. O Ministério da Economia estima aí numa economia de 195 milhões de reais. Todas, e eu poderia enumerar vários outros pontos, né, da administração Bolsonaro. Nada disso para você tem relevância?
Ah, William, veja bem, né? Pegando, por exemplo, o Ministério da Educação, né, sempre um dos mais importantes. Bolsonaro conseguiu a proeza de nomear um ministro que não falava português direito, depois um que não escreve português direito. E o que não escreve muito bem em português, né, que comete erros grosseiros, por sinal, no trato do idioma escrito, ele sempre foi considerado aí um ícone da base ideológica do bolsonarismo, né, o ministro Weintraub, que ontem deu uma entrevista criticando o presidente, falando que tirou a gente, mas colocou o Centrão no lugar. Ele, o lamentável ex-ministro das Relações Exteriores, por sinal, o Araújo. Weintraub. O Weintraub Educação conversando com o Araújo lá das Relações Exteriores. Os dois lá trocando, inclusive, confidências, críticas ao governo Bolsonaro, lamúrias, né, porque perderam seus cargos, embora o Weintraub tenha recebido um cargo lá no Banco Mundial que dá a ele quase 20 mil dólares por mês de salário. Mas o fato é que os dois, chorosos, lamuriosos, lamentavam, então, a entrega de nacos importantes do governo para o Centrão. E por que eu chamo atenção para isso, William, respondendo a sua pergunta? Porque não se trata apenas essa história de supostamente reduzir o número de ministérios, de cargos de confiança. Significa, fundamentalmente, para quem você entrega a chave do cofre. E hoje Bolsonaro conseguiu, por exemplo, a façanha de ter um ministro da economia rainha da Inglaterra, que não manda mais, porque agora a liberação de verbas cabe ao ministro-chefe da Casa Civil, um ícone do Centrão, Ciro Nogueira, um dos chefões do Centrão. Então, veja a esculhambação que se tornou esse país. Coisas importantes do orçamento do país não são mais de responsabilidade do ministro da Economia. Essa responsabilidade foi terceirizada exatamente para o fisiologismo do Centrão. É fisiologismo, e aí você quer que tenha algum... não é fisiologismo, não. Realmente o Centrão um grupo de gestais aí.
Os ministros precisam sair até o dia 2 de abril, né? Se eles realmente vão... eu quero ser o candidato. Ele tem que sair até o dia 2 de abril. Mas eu tenho mais um ano de muito enfrentamento aí com problemas econômicos, com pandemia. Isso não vai atrapalhar o final da gestão Bolsonaro?
Eu acho o seguinte, eu respondo a você e ao Piperno ao mesmo tempo. Eu acho que se os ministros deixarem pessoas técnicas gabaritadas para transformarem a economia, pelo menos salvar a economia de um desastre, de um eventual possível novo trancamento baseado em histeria coletiva, uma vez que a Covid está sendo debelada pela vacinação, pela própria Omicron, está se transformando num surto de neurose coletiva, amparada pelo oportunismo de prefeitos e governadores, Bolsonaro pode fazer um bom trabalho nesse último ano. Agora, meu caro Piperno, se eventualmente esse cofre mudou de dono, é porque não há possibilidade, nesse momento em que as pessoas, como você disse, Piperno, estão passando fome, pessoas estão entrando numa linha de miséria por causa única e exclusiva de prefeitos e governadores e juízes, vou repetir um milhão de vezes, que trancaram a possibilidade de trabalho, então você tem que dar mais dinheiro, não dá para represar dinheiro para quem está passando fome na sua frente nesse momento. Então, por isso, por exemplo, que há programas assistenciais que são extremamente necessários nesse momento, como o Auxílio Brasil, que bota comida no prato de quem tirou a comida, em contraposição a quem tirou a comida desse prato por causa desse isolacionismo. Então, o Paulo Guedes está sendo, na verdade, poupado. Se eventualmente houver a reeleição do governo Bolsonaro, ele pode sim reaver essa premissa de reformas estruturantes, reforma tributária, reforma administrativa, de privatizações que o país tanto necessita para que a médio e longo prazo as contas do Brasil sejam sanadas. Mas a curto prazo, Piperno, você que é um homem de esquerda e que tem uma sensibilidade de homem de esquerda, sabe que a curto prazo as pessoas podem morrer de fome, de desemprego, de sede, de falta de trabalho. Então, Bolsonaro não dá para fazer política liberal da econômica no momento que as pessoas estão ceifadas a possibilidade de trabalho e de comida por causa de políticas isolacionistas. Esta sim, políticas isolacionistas de esquerda. Porque, como Lula disse, o Covid foi um presente para a esquerda para ver o tamanho do Estado. Ou seja, o Estado, aquele que Lula completou, ele falou, o Estado de Lula é o seguinte: você rouba da população, dá para os mais ricos e cede as migalhas para os mais pobres, ceifando completamente o empreendedorismo e a possibilidade de trabalho.
Você é de esquerda,
outra coisa
Piperno,
mais parecida que uma política de Covid,
você se intitula,
não existe
um cara de esquerda?
Covid é um presente para a esquerda brasileira, como diz o próprio Lula.
Você se considera um cara de esquerda?
Eu sou um homem de um moderado de esquerda, né? Eu já falei isso muitas vezes. E, aliás, eu queria dizer o seguinte: o meu querido Adriles usa eufemisticamente o poupado para se referir ao ministro Rainha da Inglaterra, Paulo Guedes, que,
ele
ó,
não pode fazer política liberal.
Não manda mais
ele
nada.
Ele não pode
até
fazer política liberal agora, Piperno.
Tem uma coisa, agora é minha vez. Ele
vai
não
lá.
Fez até hoje, em mais de 3 anos de governo. Então, eu quero dizer o seguinte...
Dois anos isolacionistas.
Mais de 3 anos de governo.
Vai lá.
Aí eu quero dizer só uma coisa.
600 bilhões de reais aí nesse jogo aí do enfrentamento.
Ele,
pois
então,
é, pô.
Ministro inepto, governo inepto.
Política liberal
aí,
em calamidade não
seguinte,
existe, Piperno.
Independentemente de que... existe sim uma questão urgente de você fazer dinheiro chegar às populações fragilizadas, vulneráveis e mais carentes. Gente que está passando fome. Só que
o
não
programa
é
Opinião vai ficando por aqui.
Centrão,
muito obrigado pela sua participação.
Bolsonaro! Está repetindo!
Ele concordou.
É preciso dar dinheiro para quem tem fome.
Dar dinheiro, não...
Realização Jovem Pan News.
O Pampam chegou, tirando mau odor.
Cansada da mistura de odores que o seu odorizador de ambiente deixa no banheiro? Acabe com o mal pela raiz usando o Pampam, o bloqueador de odores sanitários mais potente do mercado. Espirre 5 vezes na água do vaso antes de sentar e pronto. O mau cheiro será bloqueado e você vai aproveitar tranquilamente o seu momento Pampam. Pampam, use antes de fazer, ninguém vai saber.
Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix. A TV de graça no seu tablet ou celular.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Pra se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
No restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa vai encantar seu paladar. Para pedir de entrada, salada de gambas com aspargos empanados com amêndoas. Sugestão de prato principal, o delicioso misto grelhado do mar com molho picante. Ou a lagosta à termidor com arroz puxado. E de sobremesa, trio de doces conventuais. Restaurante A Bela Sintra. Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana Vendê.
Certo, Popeta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Agora, Constantino, se a gente analisar...
Do Rio, Rodrigo Viga.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News. Headline News. Jovem Pan.
Olá, muito boa tarde para você. Agora, 4 horas e 30 minutos. Seja muito bem-vindo. Aqui começa mais uma edição do Headline News. Nessa tarde de quarta-feira, hoje, dia 19 de janeiro de 2022, estaremos juntos por aqui até às 5 horas da tarde. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, decidiu pedir mais informações antes de liberar o uso dos autotestes. A gente lembra que o pedido de autorização do uso desses autotestes foi feito pelo Ministério da Saúde e apresentado à agência na semana passada. A solicitação da pasta acontece em um momento em que o Brasil vê crescer a procura por testes rápidos na rede assistencial de saúde, sobretudo devido à expansão da variante Ômicron pelo país. Vamos acompanhar um trecho da reunião.
Divirjo da posição efetuada pela diretora Meiruzzi no sentido de que talvez em 2 ou poucos dias possamos atingir a essas informações, no sentido de que certamente diligências e entendimentos com o próprio Ministério serão necessários. Acredito que nem tão longo, mas também nem tão curto. De toda sorte, mais uma vez reiterando os cumprimentos que já fiz à diretora Cristiane Rose Jordan Gomes, diretora relatora, e a toda a sua área técnica, eu também acompanho o voto do diretor Romisson Rodrigues Mota, declarando, portanto, por maioria de 4-1, vencedora a proposta, o voto do diretor Romisson Rodrigues Mota, no sentido da realização de diligências junto ao Ministério da Saúde e outras que se fizerem necessárias na invocação do artigo 28 e artigo 29 do regimento. Nada mais havendo a discutir às 16 horas e 20 minutos, está encerrada a primeira reunião extraordinária pública da diretoria colegiada do ano de 2022, agradecendo a todos os que estiveram conosco, nos acompanhando e lhes desejando uma ótima tarde.
Então, a decisão da Anvisa e a palavra do diretor-presidente da agência, Antônio Barra Torres, e sobre o assunto, a Jovem Pan conversou com o diretor-executivo da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, Carlos Eduardo Gouveia, que ressaltou a importância do autoteste no combate à pandemia.
O autoteste, ele vem de forma a empoderar o cidadão para essa questão do autocuidado. Ele vai evitar tanto essas filas enormes que nós estamos vendo, onde pessoas com sintomas ou apenas uma preocupação em esclarecer se elas estão com H3N2 ou com Covid, buscam pela informação. Elas poderiam fazer isso em casa. E aí, comprando um autoteste na farmácia, assim que liberado e registrado, ou então recebendo até do gestor público em determinadas cidades como uma ferramenta adicional.
Então, tomada a decisão da Anvisa, a agência acaba de decidir que precisa de mais informações antes de concluir a votação sobre a liberação do uso de teste de Covid aqui no Brasil. De acordo com o diretor-presidente da agência, Antônio Barra Torres, que ouvimos há pouco, há uma série de dúvidas ainda não respondidas e uma delas é se esses autotestes são capazes ou não de detectar a presença da variante Ômicron. Em instantes, o repórter Vitor Moraes vai trazer para a gente em detalhes o que ficou decidido pela agência reguladora. Agora, um chamado de Brasília. O governo do Distrito Federal voltou a determinar a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos. A Yasmin Costa chega aqui ao Headline News trazendo as informações. Oi, Yasmin. Boa tarde.
Oi, Vitor. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham. Essa determinação do uso de máscara em locais abertos foi publicada agora em um decreto no Diário Oficial do DF, uma edição extra do Diário Oficial do DF, e diz que agora é obrigatória as pessoas usarem máscaras em ambientes abertos, qualquer tipo de ambiente, e também em locais fechados, como cinemas, restaurantes, bares, teatros. Essa é uma determinação do governador em exercício, Paco Brito, com o aval do governador aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que está de férias. Toda essa volta aí do uso de máscaras é por conta do avanço da variante Ômicron aqui no DF. Inclusive, as UTIs de Covid na rede pública estão com mais de 80% de ocupação, por isso essa determinação. Inclusive, nesse decreto que foi publicado há pouco, fica também obrigatório o uso de máscara em eventos esportivos. Só aquelas pessoas que fazem parte da arbitragem ou os atletas que ficam liberados de usar a máscara. E também em músicas com shows ao vivo, de música ao vivo, somente o vocalista não precisa fazer uso dessa máscara. Desde novembro do ano passado, estava liberado aqui no DF o uso da máscara, as pessoas em locais abertos. Com exceção de áreas comuns de condomínio, nesses locais abertos, todo mundo podia circular de máscara. Mas por conta aí dessa volta no número de casos da Covid-19, o governo do Distrito Federal decidiu que é importante agora o uso de máscara em qualquer lugar aqui na capital do país. E essa, Vitor, é uma medida aí de sequência do governo do Distrito Federal. Por quê? Hoje também foi publicado no Diário Oficial do DF uma restrição que recomenda que não é mais permitido aglomerações em locais de festa, pistas de dança. Essa é a segunda, é a terceira recomendação. Veio o uso da máscara, não pode mais aglomeração em festas. E na semana passada o governo já tinha determinado que não poderia haver cobrança de ingressos para eventos. Isso tudo para tentar evitar aí as pessoas, tentar impedir que as pessoas fossem para esses eventos. No último final de semana, não foi isso que ocorreu. O que ocorreu é que as casas de festa deixaram as pessoas entrarem sem pagar e aí o governo do DF decidiu fazer agora um novo decreto, além desse da máscara, para proibir essas pistas de danças e aglomerações em casas de show. É o governo do Distrito Federal tentando aí controlar a variante Ômicron, que, como eu disse, o número de casos aqui está bem alto, as UTIs de Covid já estão com quase 100% ocupado, 80% da ocupação, e inclusive há uma grande procura aqui por testes contra a Covid-19. Eu mesmo hoje tentei agendar um teste, fiquei mais de uma hora e meia para tentar esse agendamento e não consegui. A rede pública do DF aumentou aí, agora pelo menos 23 farmácias estão fazendo esses testes para a Covid-19, com o auxílio da rede pública, mas ainda está muito difícil conseguir fazer esse teste e o jeito é aumentar as restrições, segundo o governo aqui do DF. Eu volto com você, Vitor.
É, situação complicada em todo o país, na capital não é diferente, né? Obrigado, Yasmin, pelas informações. Nós vamos seguir agora em Brasília, porque o governo federal diz ao STF que o aumento no valor do fundo eleitoral é constitucional. A repórter Paola Cuenca traz os detalhes.
Representando a Presidência da República, a Advocacia Geral da União enviou uma manifestação ao Supremo Tribunal Federal afirmando que o fundo eleitoral de quase 5 bilhões e 700 milhões de reais é constitucional. Essa manifestação foi feita por uma solicitação do ministro André Mendonça, que é relator de um processo protocolado pelo Partido Novo. O Partido Novo questiona a constitucionalidade deste fundo eleitoral que foi determinado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022 e ainda coloca que os recursos recursos que são distribuídos neste fundo eleitoral acabam seguindo uma regra de benefício próprio, já que as verbas são destinadas de acordo com o tamanho de cada bancada. Para a Advocacia Geral da União, não é possível falar de inconstitucionalidade deste fundo eleitoral, levando em consideração a cifra que será alocada neste fundo. Além disso, a AGU também argumenta que essa divisão dos recursos do fundo eleitoral é feita seguindo princípios legais e que, portanto, não existiria esse argumento de beneficiamento próprio de cada partido. Sobre este tema, também é importante lembrar que o presidente da República, Jair Bolsonaro, vetou o trecho da LDO de 2022 que previa este fundo eleitoral de quase 6 bilhões de reais. Mas o veto foi derrubado pelos parlamentares no Congresso Nacional e esse trecho da LDO foi promulgado. Sobre esse ponto, a AGU também argumenta que a presidência da República havia feito o veto não levando em consideração princípios de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, mas uma preocupação da presidência da República de que a alocação dos recursos do fundo eleitoral pudesse fazer falta em distribuição dessas verbas para outros projetos do Poder Executivo Federal. O ministro relator André Mendonça ainda deve tomar uma decisão levando como base essa manifestação da presidência da República por meio da AGU e também manifestação a ser feita pelo Congresso Nacional para decidir se irá então conceder uma liminar fazendo o veto sobre esse trecho da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, que estabelece a criação do fundo eleitoral de quase 6 bilhões de reais. De Brasília, Paola Cuenca.
Obrigado, Paola. Agora são 4h40 e o ex-presidente Lula e o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, voltaram a trocar farpas hoje. Em coletiva de imprensa, Lula afirmou que conseguiu desmontar as fake news advindas da Operação Lava Jato por Moro e Deltan Dallagnol.
Eu tive sorte do povo brasileiro, sabe, que me ajudaram a provar a farsa que foi montada contra mim em vida. Outros não tiveram. Juscelino até hoje paga por um apartamento que nunca foi dele no Rio de Janeiro. E eu, graças a Deus, consegui desmontar, sabe, o canalha que foi o Moro no julgamento dos meus processos, do Dallagnol, a mentira, o fake news, o PowerPoint da quadrilha. Tudo isso eu consegui provar que quadrilha eram eles.
Sérgio Moro rebateu as críticas nas redes sociais. Ele afirmou: canalha é quem roubou o povo brasileiro durante anos e quem usou o nosso dinheiro para financiar ditaduras. E quadrilha é o nome do grupo que fez isso, colocado por você, Lula, na Petrobras. Você será derrotado. Só ofende, pois não tem como explicar a corrupção no seu governo. E o ano começou com a discussão sobre a elevação nas tarifas do transporte público no Brasil. Mas no sul do país, uma cidade conseguiu manter os preços e ainda dar desconto. Quem conta é o repórter da Jovem Pan News Florianópolis, Christian de los Santos.
Em 2022, a tarifa do transporte público em Florianópolis não sofreu reajuste. Pelo contrário, ônibus com desconto de R$ 1,00 para quem utilizar o transporte fora da hora do rush. O secretário adjunto de mobilidade de Florianópolis, Van Couto, explica que a ideia é estimular o movimento em horários de pouco fluxo de passageiros na cidade.
Esse desconto não vale para quem faz o pagamento em dinheiro. No, uma das próximas introduções no próprio sistema é a utilização de PIX, utilização de cartão de crédito, cartão de débito, para que a gente possa dar também essas outras oportunidades. A única coisa que fica mais complexo é a utilização de dinheiro, então nós estamos fomentando e garantindo esse desconto para quem utiliza o cartão.
O usuário do transporte público em Florianópolis, ele tem direito a um real de desconto na tarifa do ônibus, desde que ele utilize naqueles horários fora do chamado horário de pico, das 9 horas da manhã até as 11 horas, depois das 2 horas da tarde até as 4 horas e das 8 horas da noite até a meia-noite. Na opinião dos passageiros, a nova medida agradou.
Eu acho super importante isso num momento tão grave que o país passa. Desde que isso não seja para fazer propaganda política, para fazer não sei o que, eu acho super importante.
Fundamental, na verdade, né? Para o desenvolvimento da economia agora, depois de uma pandemia, né? Que veio enfraquecendo os comércios e tudo mais. As pessoas vão circular mais, vão consumir mais.
Para ter direito ao desconto, o passageiro precisa adquirir o cartão eletrônico do Vale Transporte. De Florianópolis, Christian de los Santos.
Valeu, Christian. De Santa Catarina, a gente vai agora ao Rio de Janeiro. Uma pesquisa aponta que mais da metade dos varejistas do Rio estão afastados por Covid. A reportagem é do Matheus Coelzer.
O Rio de Janeiro mostrou que pelo menos metade dos empresários estão com seus funcionários afastados devido à pandemia de gripe em decorrência da variante Ômicron. Por isso, a orientação é que todas as pessoas completem o ciclo vacinal. As pessoas que acabaram se afastando, muitas delas não haviam tomado nem a primeira dose da vacina. Portanto, essa é a orientação. Os empresários falam aí em prejuízos aí na casa dos 60%, mas não cogitam a possibilidade de novamente fecharem as portas neste momento em que a economia aqui no Rio de Janeiro teve perdas significativas. A Secretaria de Economia tem falado sobre a necessidade dos empresários, inclusive, orientarem seus funcionários a buscarem os 280 postos de saúde aqui da capital fluminense.
Agora 4 horas e 44 minutos e voltamos a falar dos autotestes. Como vimos há pouco, a Anvisa adiou a decisão em relação à liberação desses exames aqui no Brasil. Repórter Vitor Moraes chega ao vivo aqui ao Headline News para trazer para a gente os detalhes dessa resolução da agência. Por enquanto, ainda não sabemos então, né, Vitor, se serão ou não liberados os autotestes. É isso? Boa tarde.
É isso mesmo, Brau. Olha, a diretoria da Anvisa se reuniu na tarde desta quarta-feira, né, e pediu mais informações ao Ministério da Saúde para poder, então, liberar os autotestes contra a Covid aqui no país. Essa a decisão, divulgada nesta quarta-feira, foi fruto de uma votação da diretoria colegiada da agência, depois de uma solicitação do próprio Ministério da Saúde, no dia 13 de janeiro. A decisão da diretoria da agência votou, em maioria, por 4-1, pela cobrança de informações adicionais por parte do Ministério da Saúde, de política pública para o uso dos exames aqui no país. Esses exames, eles podem ser feitos em casa, permitem realizar o acompanhamento das condições da doença. Só que, de acordo com a Anvisa, os testes não são conclusivos para o diagnóstico. No parecer enviado à Anvisa, o Ministério afirmou que a aprovação é uma estratégia complementar ao Plano Nacional de Expansão de Testagem, política pública lançada pela pasta em setembro. Brown, então vamos ter que esperar, aguardar mais um pouco para que volte então essa decisão à Anvisa e ela consiga aprovar os autotestes aqui no país.
Ok, obrigado, Vitor. Vamos seguir acompanhando. Boa tarde, bom trabalho para você. Agora são 4 horas e 46 minutos. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determina que todos os estados brasileiros e o Distrito Federal se manifestem em até 48 horas sobre possíveis irregularidades na vacinação de crianças e adolescentes contra a Covid-19. A alegação foi feita ontem pela Advocacia Geral da União, em documento enviado ao STF. Segundo o órgão, dados informados por estados e municípios apontam que crianças foram vacinadas no ano passado fora da faixa etária permitida ou com imunizantes que não estavam liberados para o grupo. E a Anvisa cancelou hoje a autorização de notificação que permitia a importação de um spray nasal dito eficaz contra a Covid-19. Essa decisão foi publicada no Diário Oficial da União. A agência sanitária diz que não foram apresentados estudos clínicos que comprovem a eficácia do medicamento. O spray Tafis seria importado e distribuído aqui no Brasil pela empresa paranaense Belcher Farmacêutica. O jogador Robinho foi condenado a 9 anos de prisão pela justiça italiana. O ex-atacante da seleção brasileira era acusado de ter participado de violência sexual em grupo. No momento, Robinho se encontra no Brasil e, para saber como fica a situação do atleta, a Jovem Pan conversou com o advogado especialista em direito criminal, Acácio Miranda.
A Constituição Federal proíbe a extradição dos brasileiros natos. Significa que o Robinho não poderá ser extraditado para a Itália. Há a possibilidade, quando cumpridos determinados requisitos, que a justiça italiana peça à justiça brasileira que o Robinho cumpra a pena determinada na Itália numa prisão aqui no Brasil.
A Procuradoria-Geral de Nova York afirma que a Trump Organization, empresa do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enganou bancos e autoridades fiscais. A procuradora Letitia James quer que o ex-presidente e seus filhos prestem depoimento na investigação sobre transações financeiras da empresa. O gabinete diz que descobriu evidências de que a Trump Organization usou ativos fraudulentos para obter empréstimos e benefícios fiscais. Além disso, o gabinete da procuradora também informou que a empresa deturpava o valor de suas propriedades. Até o momento, o republicano não se pronunciou. Agora, 4 horas e 48 minutos, está chovendo muito aqui em São Paulo e o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura da Capital já declarou estado de atenção para alagamentos na cidade em decorrência dos fortes temporais dessa tarde. Daniel Lian está ao vivo com a gente, acompanhando a situação, trazendo para a gente as últimas informações. Muitos transtornos já registrados, Lian. Boa tarde.
Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos. Realmente, muitos transtornos aqui na capital paulista em decorrência da forte chuva. Muitas árvores, houve a queda de muitas árvores, não só aqui na capital paulista, mas também na própria região metropolitana, nas cidades de Guarulhos, também Mogi das Cruzes, Suzano. E aqui na capital paulista, especialmente no bairro de Santana, aqui na Zona Norte. Em relação ao Corpo de Bombeiros, precisou atender um chamado de 2 jovens que estavam se afogando em uma represa em São Bernardo do Campo. Foram até necessárias manobras na tentativa de reanimá-los. Houve também um desabamento seguido de soterramento na região de Capão Redondo, aqui na Zona Sul da capital paulista. Um homem de 59 anos, acabou sendo retirado dos escombros com fratura no punho e também escoriações generalizadas. Em relação a pontos de alagamentos, também houve em diversas regiões aqui da capital paulista, especialmente em pontos importantes. Neste instante, há 8 pontos de alagamento, já chegaram a ser 11 o total de pontos de alagamento aqui na capital paulista desde o início da chuva de hoje, e com 4 deles intransitáveis. Portanto, neste instante, 4 pontos intransitáveis e em vias também de grande fluxo aqui da capital, como na Avenida Celso Garcia, na zona leste da cidade, e também no Parque Anhangabaú, no sentido do aeroporto de Congonhas. Portanto, a população de São Paulo sofrendo aí com os transtornos da chuva.
Ao longo da programação, mais informações, a gente segue acompanhando. Obrigado, Lian, por enquanto, pelas informações. Bom trabalho aí para você. Agora são 4h50 e a Justiça de São Paulo também proibiu a entrada de crianças no Anhembi. Uma informação em relação ao carnaval aqui de São Paulo. Daqui a pouquinho a gente vai trazer para você em detalhes. Antes, um chamado agora da repórter Beatriz Manfredini. Daqui a pouquinho a Bia vem com a gente aqui para trazer as informações. São as discussões, né, em relação ao carnaval aqui em São Paulo. Já houve a determinação de que não haverá o desfile dos blocos de rua. Esses estão cancelados. Mas no sambódromo haverá desfiles e com protocolos sanitários. Daqui a pouquinho a gente fala mais disso. Agora informações com a repórter Beatriz Manfredini.
É uma portaria da Vara da Infância e da Juventude da Zona Norte aqui de São Paulo proibiu as crianças de 0 a 5 anos de entrarem no sambódromo do Anhembi para participar de desfiles ou mesmo de ensaios das escolas de samba. Essa decisão se dá justamente por conta aí do perigo de contaminação durante a pandemia, né? Na decisão, a juíza diz, ó, que crianças com menos de 5 anos de idade não demonstram interesse ou compreensão alguma do evento carnavalesco, sendo certo que a presença delas lá se deve aos interesses dos pais ou responsáveis. Além disso, a juíza pontua que a pandemia impôs isolamento e distanciamento social, assim como uma série de restrições sanitárias. Então, as crianças de 0 a 5 anos foram proibidas de comparecer aos desfiles ou aos ensaios, e a juíza determina que as crianças de 6 a 11 anos, elas até podem ir a esses eventos, mas elas precisam ter uma exigência, as 2 doses de vacina contra a Covid-19, né, o esquema vacinal completo. E isso é impossível. A gente tem acompanhado aqui na programação da Jovem Pan que os estados e municípios começaram a imunização dessa faixa etária de 5 a 11 anos mais ou menos na última sexta-feira, né? Da última sexta-feira para cá. Aliás, nem todos começaram ainda. Então é impossível que até a data dos desfiles no sambódromo do Anhembi, ali no carnaval, essas crianças já estejam com as 2 doses. A gente lembra que as doses pediátricas da Pfizer, elas têm intervalo, né, a primeira e a segunda dose, de 8 semanas, ou seja, 2 meses. Além disso, até o momento, só as crianças com alguma comorbidade, deficiência permanente ou as indígenas estão sendo imunizadas. Então, o que acontece é que a decisão da juíza, na prática, veta que crianças de 0 a 11 anos compareçam aos ensaios ou aos desfiles das escolas de samba, já que é impossível que essas crianças de 6 a 11 estejam vacinadas. Então, crianças menores de 11 anos proibidas. E aí, para os adolescentes da faixa etária de 12 a 17 anos, esses sim estão autorizados a entrar, desde que tenham, então, comprovante vacinal completo, duas doses de vacina, né, o chamado passaporte da vacina, estejam autorizados e acompanhados dos pais e responsáveis e estejam usando máscara. Essas regras de distanciamento, de uso de máscaras, também valem, é claro, para as próprias pessoas que vão participar dos desfiles, os adultos, o próprio pessoal ali das escolas de samba.
Obrigado, Bia. E falando agora sobre o carnaval no Rio de Janeiro, no Rio, a Liga Independente das Escolas de Samba disse que os desfiles na Marquês de Sapucaí não devem seguir os mesmos protocolos sanitários estabelecidos em São Paulo. Os desfiles paulistas serão realizados com 70% da capacidade do sambódromo do Anhembi e com uso obrigatório de máscaras para quem for desfilar. Mas no Rio, presidente da entidade classifica como heresia obrigar as escolas de samba a desfilar de máscara. Ele ainda justifica que várias aglomerações estão sendo registradas por todo o país. Na próxima segunda-feira, o Comitê Científico da Prefeitura do Rio se reúne novamente para tratar da possibilidade do cancelamento do carnaval das escolas de samba na capital. Lembrando que o Rio de Janeiro vive uma explosão de casos provocados pela variante Ômicron. Nos últimos 30 dias, o número de internados subiu de 23 para 723. Nesta manhã, o governo do Rio de Janeiro deu início ao Cidade Integrada. É um novo projeto de ocupação de comunidades e reformulação do programa das unidades de polícia pacificadora. Até o momento, pelo menos 32 pessoas já foram presas. A ação, que conta com 1.200 homens, começou pelo Jacarezinho, na zona norte da cidade do Rio, onde 2 foram presos. Sendo que a Polícia Civil tentava cumprir ao todo 42 mandados de prisão e 13 de busca e apreensão de adolescentes. No meio da manhã, a força-tarefa seguiu para Muzema, subbairro do Itanhangá, na zona oeste do Rio, onde mais de 30 foram presos e 6 construções irregulares foram identificadas. Lembramos que em Jacarezinho, em maio de 2021, houve uma operação policial que terminou com 28 mortos, sendo considerada a mais letal da história do estado. Já em Muzema, 2 prédios irregulares desabaram em 2019, matando 24 pessoas. Voltando a falar sobre a pandemia da Covid-19, os casos positivos para a Covid subiram para 41,8% nos testes de farmácias realizados entre 10 e 16 de janeiro. O levantamento foi divulgado hoje pela Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, a Abrafarma. O índice representa o maior da história, superando a taxa de março de 2021, que teve 27% de positivos, e o período entre 27 de dezembro do ano passado e 2 de janeiro desse ano, que registrou 33,3%. Segundo a Abrafarma, a tendência é que esse número continue a subir nos próximos dias. Agora mais um chamado de Brasília. Yasmin Costa está de volta aqui com a gente com mais informações. Você, Yasmin?
Pois é, Vitor. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, acabou de divulgar, assinar uma portaria aqui no Ministério da Saúde, destinando 104 milhões de reais para a atenção primária da saúde daqueles municípios que foram atingidos pelas enchentes, que estão sendo atingidos desde dezembro do ano passado. Ao todo, 150 municípios decretaram situação de calamidade e eles vão ser contemplados com esse recurso do governo federal. O ministro também lembrou que desde o início dessa calamidade pública no estado, 182 profissionais foram enviados para essa região, profissionais do programa Mais Médico. E a tendência é que agora, com o edital aberto até o dia 6 de fevereiro, mais médicos devam ser enviados para aquela região. Vitor?
Ok, obrigado, Yasmin, pelas informações. Assim a gente fecha mais essa edição do Headline News. Mas continue ligado, acompanhando aqui a programação da Jovem Pan. Na sequência, tenho 3 em 1 para você. Boa tarde, até já.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Jovem Pan. Loja 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja 100. É solução completa.
Pensando em pedir um delivery? O Grupo Sala VIP tem. Além das conhecidas pizzas da Sala VIP, você também pode pedir a tradicional feijoada do Bar do Nico, as deliciosas massas frescas feitas diariamente no Nico Pasta e Basta, e os burgers da Nico Hamburgueria. Tudo quentinho e feito com carinho pra você. Veja todas as opções em gruposalavip.com.br ou através das redes sociais, @salavip_pizzabar, e fique por dentro das novidades. Grupo Sala VIP, não abrimos mão da qualidade.
Informação e opinião.
Jovem Pan News.
Vem cá, me fala uma coisa. Quando foi a última vez que você e o seu dinheiro ficaram na mesma sintonia? Muitas pessoas têm dificuldade em lidar com o dinheiro, controlar suas finanças e poupar para viver bem no futuro. Por isso, eu, Sam e Dani, meu amigo Doni Denútil, criamos o curso Faça as Pazes com as Suas Finanças. São calculadoras, orientações e informações embasadas em conhecimentos financeiros sólidos para que você fique numa boa com seu dinheiro hoje e no futuro. Acesse agora newcursos.com.br. N-I-U, cursos, e mude já a forma de lidar com seu dinheiro.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem